Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tupi SA para a apresentação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.tupi.com.br. A apresentação também estará disponível para download na plataforma e no site de RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação, e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. A apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Tupi e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta teleconferência os senhores Rafael Lucchesi, CEO, o senhor Rodrigo Périco, CFO, o senhor Rodrigo Fioramonte, vice-presidente de vendas, o senhor Tony Bueno, vice-presidente de compras e logística, o senhor Keichiro Genso, vice-presidente de Novos Negócios, Inovação e DRI, e o time de RI da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Rafael, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado pela participação nessa teleconferência. O cenário de incertezas observado desde o ano passado se intensificou no segundo trimestre de 2025, reflexo do desaquecimento da atividade econômica dos Estados Unidos e elevadas taxas de juros, que impactam a economia global. Nesse contexto, combinado com preços de fretes depreciados, fez com que as empresas de transporte adiassem a renovação das suas frotas e a realização de novos investimentos, enquanto aguardam sinais mais consistentes de recuperação econômica, fatores que continuam a limitar a demanda do setor. Esses fatores refletiram também no resultado dos nossos clientes, que revisaram para baixo suas projeções para 2025. Nossos volumes de vendas e produção apresentaram quedas de 10%, como reflexo nas margens, dada a menor diluição de custos fixos. Esses efeitos, em conjunto, impactaram o EBITDA do período em cerca de R$ 90 milhões de reais. Realizamos movimentos de consolidação de mercado que foram importantes para a estratégia da companhia. E isso nos trouxe maior capacidade competitiva e aumento das nossas posições de mercado. Nós vamos discutir isso ao longo da apresentação. É claro que isso trouxe também maior ociosidade estrutural. Como resultado desses fatores, a margem de EBITDA ajustado do segundo trimestre foi de 8%, composta por 7% do negócio tradicional e 10% da MWM. Os novos negócios têm contribuído para a diversificação da nossa receita em segmentos com alto potencial de crescimento e rentabilidade, como reposição, energia e descarbonização, além da maior oferta de produtos e serviços com maior valor agregado, e representam crescimento de 12% nesse trimestre. Estamos adequando nossa capacidade produtiva à nova realidade de volumes e executando uma etapa importante do nosso plano de sinergias. Esse processo teve início no México ao fim de 2024, Entretanto, mudanças no cenário político-econômico ocasionaram a revisão desses projetos, que agora está em curso e será finalizado no próximo ano, com ganhos estimados de 100 milhões em 2026. A partir de 2027, esse resultado será de 180 milhões por ano. Nossa presença global, com plantas localizadas em três continentes e flexibilidade de produção, nos dá uma maior resiliência e constitui uma vantagem competitiva importante e tem contribuído para a aquisição de novos contratos. A otimização da capacidade, em conjunto com outras ações de ganhos de eficiência, permitirá atender à demanda atual e futura e alavancar as nossas margens no momento da retomada de volumes. Agora, passo a palavra ao Rodrigo, nosso CFO, que vai apresentar os indicadores do segundo trimestre.
Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. As receitas totalizaram 2,6 bilhões no período, representando uma retração de 6% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior, sendo que 46% tiveram origem nas Américas do Sul e Central, 36% na América do Norte, 15% na Europa e os 3% restantes na Ásia, África e Oceania. Na análise por segmento, destaca-se que 85% da receita teve origem no segmento de componentes estruturais e contratos de manufatura, que inclui produtos em ferro fundido e serviços de alto valor agregado, como usinagem e montagem de componentes. 8% foram gerados pelo segmento de distribuição, responsável pela comercialização principalmente de peças de reposição, e 7% corresponderam ao segmento de energia e descarbonização, com destaque para conjuntos geradores e soluções voltadas à descarbonização. No próximo slide, no mercado interno, as receitas do segmento de componentes estruturais e contratos de manufatura foram impactadas pela queda das vendas para veículos comerciais, reflexo da redução no volume de exportações indiretas, parcialmente compensadas pelo aumento das vendas para aplicações off-road, que apresentaram desempenho positivo no período. Já no mercado externo, as receitas recuaram devido à menor demanda por veículos comerciais, principalmente nos Estados Unidos, reflexo de incertezas sobre o cenário macroeconômico que fizeram com que potenciais compradores postergassem a aquisição de equipamentos. Destacamos que os produtos de maior valor agregado atingiram 45% da receita dessa unidade, evidenciando a relevância estratégica de soluções com maior complexidade técnica e maior contribuição para a rentabilidade. Dando continuidade, destacamos a unidade de distribuição, responsável pela comercialização de peças de reposição e produtos hidráulicos. As vendas dessa unidade corresponderam a 14% da receita no mercado interno, com alta de 3%, impulsionadas pelo crescimento da unidade de reposição. Já no mercado externo, as vendas avançaram 2%. Em ambos os mercados, o desempenho foi parcialmente impactado pela menor demanda por produtos hidráulicos, reflexo das condições econômicas do cenário atual. Seguindo a apresentação, destacamos o desempenho da unidade de energia e descarbonização, segmento que engloba conjuntos geradores, motores de fabricação própria, aplicações marítimas, torres de iluminação e produtos e serviços relacionados à descarbonização. O segmento registrou alta de 20% no Brasil, impulsionado principalmente pelo forte crescimento nas vendas de grupos geradores. Por outro lado, a queda nas vendas de motores próprios, influenciada pelo desempenho mais fraco do agronegócio, impactou negativamente os resultados da unidade, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. A representatividade dessa unidade foi de 16% nas receitas do mercado interno e 1% no mercado externo. Continuando a apresentação, temos custos e despesas do período. O desempenho foi impactado negativamente pelo volume, pela pressão inflacionária sobre mão de obra e serviços, além da depreciação cambial que foram, em parte, mitigados por iniciativas de redução de custos e ganhos de produtividade. No acúmulo do semestre, as despesas reduziram 1% contra o mesmo período do ano anterior, reflexo principalmente dos menores volumes de vendas e ganhos de eficiência. No trimestre, registraram aumento de 4% contra o segundo tri de 24. A seguir, destacamos na parte superior o EBITDA ajustado, que totalizou 210 milhões no segundo tri de 25. A margem do negócio tradicional atingiu 7% no trimestre, reflexo da queda de dois dígitos nos volumes e da pressão inflacionária, com impactos na eficiência operacional e diluição de custos e despesas, resultando em aproximadamente 90 milhões de impacto no EBITDA. A margem das operações da MWM foi de 10% no período, impulsionada por maiores volumes de vendas, melhor mix e pela implementação de projetos de otimização fabril e organizacional, que contribuíram positivamente para o resultado. E no gráfico inferior, destacamos a evolução do lucro líquido no segundo trimestre de 2025, influenciado principalmente pelo melhor resultado financeiro e pela variação cambial sobre a base tributária. No próximo slide, falamos sobre o resultado financeiro do período. A redução das despesas financeiras foi influenciada principalmente pela diminuição no endividamento com amortização de 366 milhões ao longo do primeiro semestre desse ano. Por outro lado, as receitas financeiras somaram 33 milhões, inferior ao registrado no mesmo período do ano anterior, sustentadas pelo aumento das taxas de juros que, juntamente com a estratégia de alocação, contribuiu para mitigar os efeitos do menor caixa. No resultado com variações cambiais, nós registramos uma receita de 26 milhões, explicada por dois principais fatores: variações positivas de 6 milhões, decorrentes da valorização do real sobre contas do balanço em moeda estrangeira, e resultado positivo das operações de hedge, com receita de 20 milhões, sendo 14 milhões de ganhos com marcação a mercado e uma despesa de 6 milhões com impacto em caixa. Na sequência, temos as variações das principais contas de capital de giro, tendo o primeiro trimestre de 2025 como base de comparação. O saldo do contas a receber reduziu 93 milhões no período, com impacto em dois dias no prazo médio de recebimento, movimento esse que foi influenciado principalmente pela sazonalidade, com maior concentração das vendas no final do período. Em estoques, houve uma redução de 93 milhões, resultado das iniciativas de gestão focadas em produtos em elaboração e produtos acabados, contribuindo para maior eficiência na utilização dos recursos. E no contas a pagar, variação foi marcada pela sazonalidade, menores volumes de compra e pela redução nos estoques, fatores que impactaram diretamente o saldo da conta. Por fim, o endividamento líquido ao final do segundo trimestre de 2025 foi de 2,6 bilhões, correspondendo a 2,45 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. As obrigações em moeda estrangeira representaram 59% da dívida e 39% do saldo de caixa. Encerramos junho de 2025 com uma posição de caixa de 1,5 bilhão. Agora passo a palavra ao Ricardo, vice-presidente de vendas.
Obrigado, Rodrigo, e bom dia a todos. Bem, como o Rafael e o Rodrigo comentaram, as incertezas relacionadas às tarifas e seus impactos na economia global têm afetado a atividade em alguns setores importantes para nós. Esse cenário já se enxerga no desempenho de nossos clientes, fabricantes de veículos comerciais e equipamentos de construção e máquinas agrícolas, cujos resultados trimestrais recentes apontam quedas de receita entre 3% e 19%. Nos Estados Unidos, observamos principalmente a deterioração de diversos indicadores econômicos e setoriais, como, por exemplo, o PMI e índice de confiança dos consumidores, mas principalmente a queda de rentabilidade das empresas de transporte, reflexo do excesso de capacidade e consequente queda no valor dos fretes. E com isso, como nossos clientes do segmento de veículos comerciais já divulgaram, a venda de caminhões sofreu retração importante no segundo trimestre do ano, pois boa parte dos frotistas segue com a postura de esperar para ver, postergando suas compras. Na Europa, apesar da redução da taxa de juros em algumas economias e das medidas de estímulo fiscal, o cenário de incertezas tem impactado também a demanda no curto prazo. É importante destacar que a demanda não desaparece, uma vez que os equipamentos continuam sendo utilizados, ou seja, é demanda reprimida que será atendida mais adiante, principalmente a partir de 2026. No segmento fora de estrada, o movimento de normalização de estoques impactou negativamente nossas vendas ao longo de 2024. Entretanto, Com os estoques na cadeia ajustados, observamos melhora nas nossas carteiras de pedidos nesse período. A demanda na ponta demonstra sinais trocados, com alguns segmentos exibindo bom desempenho, como o de geração de energia, que vem sendo favorecido pela expansão de data centers. Por outro lado, segmentos como o de construção e de mineração vêm sendo impactados pela postergação de investimentos. Esse é um bom momento para destacar que estamos crescendo no segmento de geração de energia e, conforme anunciamos em fato relevante ontem, conquistamos novo contrato para fornecimento de cabeçotes para essa aplicação. Passando ao próximo slide, quero falar sobre os reflexos das tarifas para o nosso negócio e como a nossa presença em três continentes representa uma vantagem competitiva importante. Construímos um arranjo único na indústria que nos permite alocar produtos em diferentes plantas. Isso representa um instrumento de mitigação de riscos, mas ao mesmo tempo nos permite oferecer produtos que ajudam nossos clientes a cumprir os requerimentos de conteúdo regional. Esse diferencial tem permitido a aquisição de novos contratos, que, conforme já anunciamos ao mercado, totalizam receitas anualizadas adicionais de 1,4 bilhão. Esses novos projetos entram em produção gradualmente a partir do segundo semestre desse ano e são protegidos por contratos de longo prazo. São projetos que possuem mais alto percentual de agregação de valor, como serviços de usinagem e submontagem, e que contribuirão para enriquecer o mix de produtos, com impacto positivo nas margens. Falando das tarifas, nossas exportações para os Estados Unidos a partir do Brasil representam aproximadamente 14% das receitas totais. A partir de 2 de abril, nossos produtos ficaram sujeitos à tarifa de 10%, cujo repasse ao cliente é amparado por contrato e já foi realizado. Desde 6 de agosto, nossos produtos ficaram sujeitos à tarifa de 50%. Entretanto, nós temos estoques nos Estados Unidos de produtos que foram internados com a tarifa de 10%, que nos dão cobertura de cerca de 10 semanas. Adicionalmente, produtos que foram embarcados antes de 6 de agosto e que cheguem aos Estados Unidos até 4 de outubro permanecem sujeitos à tarifa de 10%. Considerando então esses estoques já internados e os produtos em trânsito, praticamente teremos cobertura até o final do ano. Desta forma, não esperamos impacto em nossos resultados em 2025. Esses estoques também nos conferem um prazo razoável para trabalharmos em ações de mitigação da tarifa de 50%, como, por exemplo, transferir a produção para o México, lembrando que produtos que cumprem com os requisitos do USMCA estão isentos de tarifas atualmente. Essa possibilidade comprova a resiliência do arranjo industrial da Tupi, que seguramente é valorizada por nossos clientes. Agora eu passo a palavra ao Tony, nosso vice-presidente de compras e logística.
Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. No próximo slide, eu quero detalhar o nosso projeto de desmobilização da capacidade. As aquisições trouxeram diversos benefícios comerciais em áreas como compras e logística, mas também trouxeram capacidade ociosa. Nosso plano de sinergia já considerava a adequação da capacidade produtiva e dos estoques, e ganhou ainda mais relevância nesse cenário de queda de volumes. Esse processo teve início no México, em 2024. E será intensificado em 2025 e em 2026 em todas as plantas. Originalmente, o plano era concluído ainda este ano, porém, o contexto de tarifas ocasionou a revisão desses projetos, dada a relevância estratégica ainda maior das operações do México. Essa reorganização resultará em uma redução de aproximadamente 25% na nossa capacidade, em comparação com o cenário pós-aquisição das plantas de Aveiro e Betim. E está em linha com a nossa estratégia de aquisição e integração. Os efeitos dessas ações começarão a ser percebidos a partir do próximo ano, com impacto anual de 100 milhões em 2026 e 180 milhões ao ano a partir de 2027, decorrentes da redução de custos fixos e otimização de custos variáveis. Essa nova capacidade nos permite atender a demanda atual dos clientes. E também já considera o aumento dos volumes em 2026 e também o crescimento futuro, por meio da conquista de novos contratos. Temos como objetivo atingir um ROIC acima do custo de capital em cada uma das geografias em que atuamos, mesmo em um cenário desafiador de volume. Para isso, estamos executando um plano agressivo de eficiência e redução de custos, com iniciativas voltadas à automação, manutenção, produtividade de mão de obra e qualidade. Esse plano a que me refiro é adicional aos valores que citei anteriormente e deve impactar positivamente as nossas margens em até 2 pontos percentuais ao atingirem sua maturidade total no final de 2026. Agora passo a palavra ao Gueitiro, nosso vice-presidente de Novos Negócios e Inovação.
Obrigado, Tony, e bom dia a todos. Somos a marca de motores mais reconhecida do país, o que impulsiona também o nosso negócio de peças de reposição. E líderes do mercado de grupos geradores, oferecendo segurança energética e opções com menor nível de impacto ambiental. O que esses segmentos têm em comum é o alto potencial de crescimento e rentabilidade superior ao nosso negócio tradicional. As unidades de distribuição e energia e descarbonização, com baixa correlação com o negócio principal da companhia, já representam 30% da receita do mercado interno, ou 15% do total. No próximo slide, quero falar sobre os fundamentos do setor de reposição, que apresentou crescimento de 8% no segundo trimestre de 2025 e 17% nos 6 primeiros meses do ano. É um mercado que se beneficia da idade da frota do país. Hoje, cerca de um terço da frota de caminhões do Brasil tem mais de 16 anos, e 50% dos tratores ultrapassa os 20 anos. Isso representa uma demanda crescente e contínua por manutenção e reposição de peças. E é aí que a MWM se posiciona com grande vantagem. A força da marca MWM é um diferencial enorme. Somos amplamente reconhecidos pela qualidade, robustez e confiabilidade, o que nos posiciona como referência em toda a cadeia. Inclusive, conseguimos precificar melhor os nossos produtos, reflexo direto da confiança que o mercado tem na nossa marca. Temos uma rede de distribuição extremamente robusta, com mais de 700 pontos de venda no Brasil, o que nos garante capilaridade, proximidade com o cliente e agilidade na entrega. No próximo slide, quero falar sobre os drivers do nosso crescimento e do tamanho das oportunidades. Aproximadamente 30% dos motores diesel em circulação no Brasil foram produzidos pela MWM, o que nos dá uma base instalada muito relevante e abre espaço para ampliar a nossa atuação com peças opcionais e multimarcas. Desde o início do desenvolvimento da linha opcional em 2017, já conquistamos 7% do mercado, que antes utilizava peças paralelas, e ainda participamos de apenas 1% do mercado multimarca, peças para motores de outras montadoras. Estamos ampliando o nosso portfólio e avançando nesse mercado, inclusive com uma curadoria de produtos na China. No próximo slide, abordo o segmento de grupo de geradores, que passamos a oferecer em 2019 e no qual tornamos líderes nacionais em poucos anos. As receitas cresceram 19% em relação ao ano passado, impulsionadas principalmente por um mix de produtos mais favoráveis. Estamos aumentando também as margens, através de ganho de eficiência no processo de fabricação. A demanda por estabilidade energética segue em alta, abrangendo centros urbanos, aplicação fora de estrada e o agronegócio. Nossa estratégia de crescimento inclui a criação de portfólio para esses mercados, o aumento das exportações, atualmente atendemos 19 países, e a oferta de produtos maiores para aplicação em data centers. No próximo slide, quero falar sobre os nossos projetos de transformação veicular. Estamos em conversas avançadas com empresas do transporte urbano, ônibus e coleta de resíduos. Esses setores representam um mercado endereçável de cerca de 180 mil veículos para as nossas soluções com motores a gás natural, biometano e etanol. Políticas públicas têm contribuído para a adoção em escala dessas tecnologias. O município de São Paulo, por exemplo, utilizará soluções de biometano nas frotas de ônibus urbanos, e a MWM será protagonista nessa jornada, contribuindo com o conhecimento técnico em tecnologia de motores e biocombustíveis. Enfim, tem muita coisa acontecendo. E como diretor de relações com investidores, estou muito contente em anunciar que inauguramos mais um canal para divulgar nossas iniciativas, estratégias e visão de futuro para o mercado. Nessa primeira edição, disponível no nosso site de relação com investidores, nosso gerente de RI, Hugo Zirkno, tem uma conversa com os nossos líderes das unidades de distribuição, energia e descarbonização. Nosso CEO, Rafael Lucchesi, Ricardo e Tony também participam dessa edição, discutindo nosso resultado e os planos para a unidade de componentes estruturais. Convido todos a assistirem ao conteúdo que está diretamente relacionado ao desempenho desse trimestre e aos próximos passos da companhia. Agora, iniciaremos a nossa sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor André Mazini, do CIT. Senhor André, seu microfone já está liberado. Senhor André, para fazer sua pergunta, é só desmutar o microfone.
Acho que agora foi. Me ouvem, correto? Agora acho que foi, né?
Estamos ouvindo.
Ah, perfeito. Desculpa, pessoal. Meu Zoom aqui tava difícil. A primeira é sobre a redução de 25% na capacidade instalada, né? Se vai haver algum custo de layoff associado a isso. E se, por outro lado, uma ocupação maior de fábrica, né? Pós redução de capacidade. Deveria ser um fator autista para as margens no médio prazo. Essa é a primeira. E a segunda sobre também margens, né? A margem da MWM está sendo um destaque, né? Ali tá em 10%. Era por volta de 6% quando vocês adquiriram. Então, fala dessa operação, se para frente também dá para melhorar a margem na MWM. Vocês comentaram de automação de chão de fábrica e etc. Se a DMWM dá para subir ainda mais do que esses 10 que vocês printaram no segundo tri. Obrigado.
Oi, André, tudo bom? Prazer estar falando aqui contigo, Rafael Luquezzi. Veja só, o ajuste de capacidade é, de fato, uma agenda a que estava já prevista na nossa estratégia. Nós tivemos que fazer uma transição, nós iniciamos um plano de ajuste, depois, por conta da reversão do cenário internacional, tivemos que remodelar esse ajuste. E, como você bem falou, é claro que essa redução de capacidade vai nos dar mais energia no processo de retomada do mercado, com maior resiliência e com ganhos de competitividade na medida em que nós vamos reduzir a capacidade. Em complemento a essa minha resposta, eu vou passar para o Tony.
André, bom dia, obrigado pela pergunta. Complementando, nós saímos basicamente nesse movimento de uma ocupação aproximada de 65% para 80% de ocupação das nossas plantas, né? E isso naturalmente favorecerá, as nossas margens, né? Obviamente que isso, conectado a todos os demais movimentos que nós citamos previamente, essa fatia especificamente tem uma grande participação nas nossas projeções.
Oi, André, bom dia. Rodrigo falando. Com relação à MWM, tá? Acho que foi bom você ter comentado. Nós, de fato, sim, né? Nós melhoramos muito a margem, né? E ainda tem bastante espaço para muitas ações com relação à reestruturação, à própria operação. Nós reposicionamos a marca. Tudo isso nesses últimos 18 meses aí, como o mercado pode enxergar, trouxe um incremento bastante significativo para a operação. E nós também temos aqui, nós reposicionamos as unidades, né? Ou seja, nós temos três unidades muito bem definidas dentro da nossa estrutura, né? Nós temos líderes capazes aqui, muito hábeis, né? Que olham em específico muito o PNL das suas unidades, tá?
O André, o Gueitiro, finalizando aqui essa última parte da pergunta da MWM, a resposta afirmativamente é sim. Essas unidades aqui de São Paulo, elas fazem parte da estratégia de negócio anticíclica nossa, né? Então, como a gente colocou aí no, na apresentação, se por um lado a unidade de componente estrutural sofre com o retardamento da troca da frota, à medida que a frota fica mais antiga, favorece o nosso negócio de aftermarket, por exemplo. Então, a gente está vendo esse negócio de aftermarket crescendo a dois dígitos, né? Nós estamos investindo muito nessa unidade. A MWM tem um inventário de motores no Brasil relevante, mais de 2 milhões de motores, e é onde a gente naturalmente está presente, mas nós estamos ampliando através de estratégias de curadoria de peças pelo mundo, para o 2/3 a mais da frota de motores, né, do inventário de motores que não são MWM. Então a gente acredita muito e está acontecendo, né? Então nós vamos ver aí ao longo dos trimestres essa unidade performando bem. E ela tem uma margem também EBITDA muito melhor, o que no mix ajuda a companhia. E não só o aftermarket, a nossa crença de que motores a biocombustíveis no Brasil se tornaria importante para o nosso para as receitas também começa a acontecer, né? Transformação veicular, que é o negócio de substituição dos motores a diesel por biometano e etanol, também começa a ganhar escala e a gente, ao longo dos próximos trimestres, vamos começar a enxergar isso também no EBITDA. Então, é um conjunto de negócios, né? A gente tá, e para citar a última unidade aqui, é a de serviços, que é a manufatura, e também nesse trimestre, né, montagem de motores, foi importante para a construção do mix. Então, em resumo aqui, a gente trabalha muito para que a unidade de São Paulo, né, as três unidades de São Paulo, sejam cada vez mais importantes no mix de receita da companhia. Isso fazia parte da estratégia da aquisição e a gente está muito feliz que, nesse caso aqui, está crescendo. Então, crescer as duas ao longo do tempo ajudará muito no, nessa recomposição da margem que você até provocou na primeira pergunta.
Tá ótimo, obrigado, Luquezzi, Rodrigo, Getiro, bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Senhor Gabriel, seu microfone já está liberado.
Oi, pessoal, bom dia, obrigado pelo espaço aqui. Eu queria fazer um follow-up em relação à reestruturação que a companhia está implementando. Vocês comentaram no release de ontem à noite que essa reestruturação deveria levar a um ganho de 2 pontos na margem EBITDA. Eu só queria entender qual que é o ponto de partida para esses 2 pontos de ganho na margem EBITDA, se a gente poderia olhar para a margem em 2026, pelo que eu entendi ali do comentário no press release. Eu só queria entender se esse comentário de ganho de margem EBITDA é em cima da margem que a gente viu no 2Q25, ou seja, saltando ali de 8% ajustada para uns 10% em 2026, se faria sentido esse racional. E aí, um segundo ponto, um follow-up aqui na pergunta do Mazini. Vocês comentaram agora da ocupação saindo de 65% para 80% com a reestruturação, só queria entender qual que é o ponto final da reestruturação, em quanto que deve ficar a ocupação da fábrica, com a redução final de 25% de capacidade. E se eventualmente a companhia não precisaria reexpandir a capacidade com o cenário de melhora de volumes, talvez em 2026 ou 2027. Obrigado.
Gabriel, bom dia. Tony falando, obrigado pelas perguntas. Começando pela primeira, é importante a gente dividir os dois assuntos, né? Nós temos o primeiro tema, que é a nossa redução de ociosidade, que está atrelado ao nosso plano estratégico e a todo o desenho, ao todo o desenho de aquisição, né, das plantas de Betim e Aveiro que ocorreu nos anos passados. E nós temos um segundo tema, que é adicional, que é um tópico de eficiência pura. E aí esses tópicos de eficiência estão pautados em qualidade do produto, automação, manutenção e também na maximização do uso de dados dentro da organização. Então, esses dois temas são diferentes. Os dois pontos de margem percentual que nós citamos, eles estão atrelados ao ponto de eficiência, melhora de eficiência. Isso sim, finda, né, a gente chega à plenitude desses benefícios no final de 2026, né? Partindo para o segundo tema, que é sobre ocupação, né, o 80% do espaço, nós entendemos, né, com o cenário que nós temos agora, que esse sim é o nosso footprint ideal. E por que ocupação de 80%? Isso nos habilita ao recebimento de novos produtos, né, a absorver mudanças de tecnologia futura e manter estabilidade para os nossos clientes, inclusive em casos de oscilação. Um outro ponto importante é que, mesmo executando toda essa atividade, nós, dentro da companhia, estamos desenvolvendo uma habilidade muito maior do que nós já tivemos de nos adaptarmos rapidamente às mudanças de mercado. Então, esse cenário não é simples, mas o objetivo realmente é fazer com que a gente se adapte rapidamente, mantendo a estrutura de ROIC acima do capital, do custo de capital em todas as plantas.
E eu queria, é o Gueitiro, Gabriel, eu dando continuidade aqui. Todo esse planejamento aí de capacidade mais eficiência está levando em consideração, inclusive, o que a gente vem conversando com vocês ao longo dos trimestres, que são os novos contratos que foram negociados pelo nosso vice-presidente de vendas, o Ricardo, e que a gente sabe que tem um ciclo, né, de negociação, preparação da fábrica, e começam a entrar em produção a partir de 26 e 27. São contratos que vão, inclusive, tomar parte dessa capacidade que está, em tese, sendo reservada a partir de 26. Então, tem todo um conjunto de ações de eficiência, retirada de capacidade, agenda comercial de valor agregado de novos contratos, que farão com que, a gente entenda a companhia voltar aos níveis históricos de margem de contribuição, EBITDA que, apresentou ao longo antes da aquisição, por exemplo.
O Gabriel, um ponto aqui, Rafael Luquez, acho que o Tony e o Gueitiro deram uma resposta excelente, mas uma adição é a tendência tecnológica de redução de volume nos motores. Então, os novos motores têm paredes mais finas, estruturas tecnológicas mais complexas, mas como tendência tecnológica dos veículos, menor peso. E isso reduz volume e toda a resposta que eles deram, tanto na agregação de valor como nosso ajuste de capacidade, levam em conta também as tendências tecnológicas do desenvolvimento, dos nossos clientes e da trajetória tecnológica do setor.
Tá certo. Obrigado pela resposta, Luquezzi, Tony, Getiro. Bom dia para vocês.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Urbano, da XP. Senhora Fernanda, seu microfone já está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço. São duas perguntas aqui do nosso lado. Primeiro, só um follow-up nessa questão da reorganização Fabril. Acho que, enfim, ficou claro nas perguntas anteriores como que vai ficar a utilização de capacidade, né, uma vez que essas mudanças forem feitas. Mas queria entender, né, como que esse volume, enfim, né, com 85% de utilização de capacidade para frente, como que esse volume produtivo ele se compara, né, com os volumes atuais? Se a gente pode esperar, né, mais alguma redução de volume de fato, ou se essas mudanças elas vão só realmente melhorar, utilização de capacidade? E queria entender também como que fica a foto, da capacidade da Tupi em termos de geografia, né, entre México, Brasil e Portugal. Enfim, como que deve ficar a foto depois dessas mudanças? E ainda nesse contexto, uma segunda pergunta, queria entender como que vocês estão vendo as perspectivas de geração de caixa, uma vez que as mudanças elas estiverem completas, né? Vocês mencionaram no release e na apresentação também, uma monetização mais eficiente do capital de giro, né, apesar de um EBITDA, potencialmente mais baixo. Queria entender como que, né, todas essas mudanças elas conversam com as perspectivas aí de geração de caixa da companhia para 2026, 2027. Obrigada.
Olá, Fernanda. Bom dia. É o Ricardo Fioramonte, VP de Vendas, que está falando. Sobre a equação de demanda e capacidade, só para lembrar, e a projeção que a gente está fazendo é de que esses ajustes nos permitam, nos confiram, né, uma utilização de 80%, não 85%, né, da capacidade no médio prazo. Agora, isso leva em consideração tudo que foi falado aqui anteriormente sobre os novos projetos que nós estamos ganhando, né? E também leva em consideração que nós estamos em um momento de piso de demanda, né? Uma situação que nós não víamos, né, de forma geral, principalmente no segmento de veículos comerciais, uma situação que nós não víamos desde a pandemia, né? Desde 2020. Então, nós temos, assim, obviamente que a expectativa é que essa demanda retome, né, ao passo que as incertezas, né, sejam aos poucos eliminadas, né, e os compradores voltem à atividade, ou seja, os frotistas voltem a adquirir equipamentos e voltem a fazer investimentos. Ou seja, prevemos, de fato, né, um nível de atividade muito mais alto do que temos agora, e esse 80% que foi falado nos dá espaço para absorver isso tudo.
Oi, Fernanda, bom dia, Rodrigo. Rodrigo falando, vamos lá. Quando a gente fala na questão da geração de caixa, né, a gente traz dois pontos aqui importantes. Acho que o primeiro deles é a alocação de capital da companhia, tá? Nós estamos, como o Ricardo bem mencionou, o nosso piso de vendas, né, vendas e câmbio,
são dois ofensores da companhia, né, e são assim variáveis exógenas ao nosso modelo, e naturalmente uma queda de venda ela traz uma piora na nossa diluição de custos fixos. Ou seja, né, o capital alocado hoje para a reestruturação, e a segunda questão seria que provavelmente vai vir essa pergunta, alavancagem, né? Nós tivemos aí um incremento na alavancagem, nós temos visto aí que ela mexeu um pouco, mas o que acontece é o seguinte, tá? Nós temos, a gente monitora alguns drivers importantes, né, com relação à alavancagem, e nós temos também, dentro da companhia, eu diria que alavancas financeiras e operacionais que serão acionadas, se necessário, para que a gente possa cumprir principalmente o plano e também a cobertura dos nossos covenants, tá? A companhia tenho falado isso, né, por diversas vezes, um endividamento muito bem estruturado, tá? Um custo baixo, torres de vencimentos foram alongadas recentemente. Então, acho que o cenário é esse, tá? A gente quer deixar aqui, nós temos aí o conforto com relação à nossa liquidez. 2025, muito bem direcionado, e também prospectivamente olhando 2026.
Fernanda, só complementando a menção que o Ricardo fez e atendendo também sua pergunta sobre o desenho das geografias, é importante que a gente crie mentalmente uma visão de que a companhia, nesse desenho flexível, ela cria vasos comunicantes entre todas as operações. Esse movimento que nós estamos fazendo de flexibilização de produtos, para que vocês tenham uma noção da complexidade, da dimensão disso, ele movimenta 52 produtos entre plantas ou entre linhas, e que dedicam mais de 100 mil horas de desenvolvimento de engenharia e, obviamente, contam com o apoio de todos os clientes para que esse processo funcione. Então, ao invés de um cenário de footprint travado, é importante que a gente crie a visão mental de que nós temos um sistema dinâmico, que precisa se adaptar rapidamente e de forma economicamente atrativa ao cenário que se dá.
O Fernando, só uma questão com relação à fotografia à futura, que eu acho que é uma pergunta muito interessante. Nós vivemos um momento de um mercado extremamente dinâmico e com algumas instabilidades. Mas, como o Ricardo e o Tony colocaram, a Tupi é um líder global nesse mercado, que opera em três continentes, e isso permite muita resiliência. E isso é extremamente importante nessa nova realidade de elevado protecionismo. Nesse aspecto, Fernanda, o Brasil vai continuar sendo, nossa base operacional no Brasil vai continuar sendo uma força competitiva da nossa empresa, mas também o México, até por conta do posicionamento e da importância do mercado da América do Norte e do USMCA, a posição nossa no México vai se colocar como cada vez mais importante.
Tá super claro. Obrigada, pessoal. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Frazão, do Bank of America. Senhor Gabriel, seu microfone já está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui no Call de Resultados. Seria uma pergunta sobre o mercado de caminhões na América do Norte. A gente está vendo uma contração significativa desse mercado há algum tempo já, né, que foi motivada por um volume de venda de caminhão muito forte nos últimos anos. Se, na visão de vocês, esses volumes baixos eles já foram suficientes para corrigir o balanço entre oferta e demanda, ou se a gente deveria ver mais alguns meses com volumes fracos antes de uma melhora nesse mercado?
Oi, Gabriel. Bom dia, Ricardo Fioramonte novamente. A julgar, né, sendo objetivo, né, a julgar pela atividade de pedidos, né, e a carteira de pedidos das montadoras nos Estados Unidos, é de se esperar que a gente não veja uma recuperação muito significante, né, no próximo trimestre. É possível que a indústria continue demonstrando fraqueza, esses níveis baixos de atividade ao longo do terceiro tri, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente diz isso, né, é super importante a gente ressaltar que a frota está sendo utilizada, os equipamentos estão em uso, estão sendo depreciados, e o que está acontecendo é simplesmente uma postergação de demanda, né? E isso seguramente, né, nos favorecerá em períodos futuros. A gente espera que essa atividade volte à normalidade a partir do início de 2026, né? É uma mudança grande em relação à expectativa da indústria como um todo, no início desse ano, quando não apenas esperavam-se, né, volumes assim mais altos do que a gente está vendo, mas esperava-se também o início de um pre-buy, né, que agora já saiu de cena. E enfim, a gente trabalha, né, com a perspectiva nesse momento de recuperação a partir de 2026. E de novo, né, em se tratando de uma queda tão forte como a gente está vendo, é possível que o rebote venha também numa intensidade importante.
Excelente. Gabriel, só em complementação, Rafael Luquez aqui, o PIB norte-americano em 2024 teve um crescimento de 2,8% e as projeções do nível de atividade para esse ano vai se situar em torno de 1,8%. Como você falou, a contração nesse segmento, os dados agora anunciados segundo trimestre de 2025, para veículos comerciais, houve uma redução de 13% na América do Norte e nos Estados Unidos, e em off-road houve uma retração de 20%. Então, acho que isso vai muito ao encontro da sua pergunta. É claro que isso impacta a Tupia, porque estamos como fornecedor dentro dessa cadeia e os Estados Unidos se constituem no nosso principal mercado, mas como o Ricardo colocou, nós aguardamos para 26 uma recuperação desse volume.
Gabriel, é o Gueitiro. Eu só queria aproveitar o final aqui dessa questão sua para conectar ao que o Tony, nosso vice-presidente, cuida da operação, comentou do projeto nosso aqui de eficiência, de redução de capacidade, de flexibilidade das plantas, né? Então, nós estamos vivendo um momento, como o Ricardo falou, que a demanda não está vindo como inicialmente pensado durante o ano, por fatores exógenos e do mercado americano. Então, o trabalho aqui da operação é cada vez mais tornar nossas plantas flexíveis, de forma que a gente possa reagir do ponto de vista de custos à demanda que, porventura, não se confirme, como produzir na planta que tenha a melhor eficiência da nossa geografia. Então, é esse conjunto de medidas que a gente entende que a companhia, né, vai estar executando com toda a intensidade agora em 2025 e ao longo de 2026, nos tornará muito mais eficiente. E aí que a gente tem a crença e espera retornar às nossas margens históricas, antes das aquisições, que é o que motivou a gente a aumentar a nossa capacidade e a geografia pelo mundo.
Certo, ficou super claro, pessoal. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Jonathan Coutras, da JP Morgan. Senhor Jonathan, seu microfone já está liberado.
Obrigado, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Tenho duas perguntas do meu lado também. A primeira, ainda sobre a desmobilização das plantas, né? Desculpa. A Tupi aumentou, né, a capacidade de produção de ferro, originalmente, quando fez a aquisição dos ativos da Texfid, em 40%, se não me engano, né, que foi concluído lá em 2021. Então, eu queria entender com vocês se foi debatido, talvez o nível do conselho de fazer desses ativos não via reestruturação, né, procurar algum comprador estratégico que queira se verticalizar, né. O momento é desafiador, então o valuation provavelmente seria baixo, mas a própria Tupi está negociando um valuation bem aquém do histórico, né? Especialmente vis-à-vis do valuation da indústria. Eu ainda poderia também aumentar o foco da Tupi na montagem e na própria MWM, né? Talvez não vender a planta de aveiro, dado que tiver um footprint estratégico na Europa, especialmente com as tarifas menores versus do Brasil. E o plano com a estruturação, né, e write-offs, né? Tem alguma estimativa do valor desses gastos para os próximos trimestres, né? Só porque vocês falam do impacto positivo para 2026 e em diante, mas qual seria a contrapartida no curto prazo, né? Então, esse é o primeiro tema. E o segundo tema, na margem bruta, né? Qual foi o principal ofensor, né, nesse trimestre, né? Porque quando a gente olha o histórico, a empresa já tinha reportado quedas de volumes de dois dígitos também, até antes da pandemia, mas o efeito na margem não foi tão negativo, né? A questão é mais uma parte de custo fixo muito maior por conta dos M&As, ou se tem algum outro fator específico para esse trimestre, barra ciclo? Obrigado, pessoal.
Oi, Jonathan, obrigado pela pergunta. Ricardo Fioramonte novamente. Sobre a sua pergunta a respeito de uma eventual, né, eu entendi, uma eventual venda desses ativos ociosos, né, que é importante a gente destacar a estratégia da Tupi, né, algo que a gente vem, né, acho que é comunicando ao mercado, né, nós assumimos a estratégia, nós adotamos a estratégia, estamos executando a estratégia, né, de consolidar o setor no Ocidente, né, e com isso endereçar um dos males dessa indústria, né, que é a capacidade ociosa estrutural, né, e como papel de consolidação, ou dentro desse nosso papel de consolidador, né, nós entendendo que as aquisições foram feitas, né, com projeção realmente de que estávamos adquirindo capacidade ociosa. O desfecho disso, né, o desdobramento disso é fechar essa capacidade, né, tirar essa capacidade do mercado.
Jonathan, bom dia. Rodrigo, complementando aqui com a sua segunda questão de maneira bem simples e direta, tá? A alteração que se deu basicamente na margem bruta, ela refere-se a maior parte aí, menor volume de vendas, que causa menor volume de produção, menor diluição de custos, tá?
Ok, obrigado, pessoal.
Jonathan Tony falando, desculpe, só complementando a resposta sobre os custos de adequação. Quando nós falamos de 2025, nós projetamos custos na ordem de 12 milhões em todas as plantas, tá? De maneira consolidada. Investimentos, aqui voltados a desenvolvimento, de ferramentais, adequações de linha, assim por diante, na ordem de 16 milhões de reais. Quando nós vamos para 2023, os investimentos se mantêm na casa de 23 milhões e o custo fica na ordem de 63 milhões. Então, essa é a nossa projeção, né, de desembolso. Isso já está previsto nas curvas de orçamento e também na última linha desse desafio que nós comunicamos a vocês nessa divulgação.
Perfeito, obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Andressa Varotto, da UBS BB. Senhora Andressa, seu microfone já está liberado.
Bom dia, obrigada, pelo espaço. Eu tenho dois pontos. O primeiro em relação à tarifa. O Brasil aí sofreu essa tarifa de 50%, né? Eu queria entender se existe diferença em relação ao que a Tupi exporta do Brasil para os Estados Unidos, o que estaria incidindo 50% ou o que estaria, né, sob a tarifa de 25%, que é a tarifa setorial, para o setor automotivo. E também como essa questão da tarifa eventualmente está influenciando, o projeto, né, de racionalização de capacidade, né? Se isso significa que a gente, enfim, vai ter muito mais capacidade preservada no México do que no Brasil, e também se você também tiverem, né, feedback aí dos clientes em relação a esse tema das tarifas, né? E também como vocês enxergam um potencial risco, de eventualmente, quando os contratos de longo prazo que vocês têm com os clientes, terminarem eles eventualmente tentarem buscar outros players, eventualmente por conta dessa questão das tarifas, ou se isso ainda não é uma discussão. E a minha segunda pergunta seria referente aos novos contratos que começam já entrando no segundo semestre, né? Se vocês puderem dar uma indicação do quanto eles podem adicionar de receita, né, nesse segundo semestre e no ano que vem, e expectativa de como esses contatos podem impactar na margem também. Obrigada.
Olá, Andressa. Meu Ricardo novamente. Bem, começando com sua pergunta sobre como que as tarifas se aplicam aos nossos produtos, a maior parte dos produtos que nós exportamos do Brasil para os Estados Unidos, e assim como é a maior parte do portfólio da Tupi, né, é direcionada a veículos comerciais, e em nosso caso, vamos dizer, a maior parte desse volume recebe os 50%, tá? Apenas uma pequena parte fica sujeita aos 25%. Agora, você perguntou sobre, né, como isso impacta a questão da reorganização fabril, né? Aqui é um momento para a gente destacar o arranjo único que a Tupi construiu, né, no setor ou na indústria de fundição ao longo dos anos, né? Com esse footprint de manufatura em três países, três continentes, né, que nos permite flexibilidade para alocar a produção conforme melhor nos convém, né? E nesse momento, o México representa, né, um ativo, as operações do México, né, representam um ativo bastante importante, um ativo estratégico, e essa é a solução de longo prazo para essa situação de tarifas sobre o Brasil, se elas permanecerem. Ou seja, nós não trabalhamos com um cenário em que nós abriremos mão ou perderemos esses negócios, mas sim trabalhamos com um cenário em que os produtos, caso permaneçam, né, expostos, sujeitos às tarifas, serão transferidos ao México. Andressa, voltando à sua segunda pergunta sobre os novos contratos, nós já deveríamos estar sentindo seu impacto maior esse ano. Não está acontecendo por conta vamos dizer, da condição, né, da indústria de veículos comerciais nos Estados Unidos, mas seguramente a partir do ano que vem nós teremos sim, né, o efeito positivo da entrada desses contratos, e nós acreditamos em até 10% de crescimento nas receitas oriundas dessas novas aplicações, desses novos projetos.
Andressa, é o Gueitiro. E só para ressaltar aqui que é o que a gente já fala em alguns trimestres, né? Toda essa agenda comercial construída aqui pelo vice-presidente Ricardo, ela foi, e que começa a gerar receita em 26, 27, foi construída aí aos longos dos últimos 3 anos passados. E já, né, a partir de um cenário do consolidador da indústria no Ocidente. Ou seja, já com poder de barganha muito maior. Por conta da nossa estratégia das plantas dos três continentes, do tamanho e do volume. Então, o Ricardo pode até comentar um pouco mais aqui que esses novos contratos, né, que tem uma agenda de mais de 1 bilhão, já vem com uma agregação de valor e sobre novas condições de margem de contribuição. É isso, né, na verdade?
É isso. Nós estamos precificando o valor que nosso footprint oferece aos nossos clientes. Ou seja, nós somos hoje, né, a única fundição independente que tem condição de fornecer blocos e cabeçotes na região do USMCA, né, e com produtos que então cumprem com os requisitos do USMCA e ajudam os nossos clientes a cumprirem com os seus requisitos de conteúdo regional.
E aí, assim, a gente está passando por esse momento conjuntural, né? Então, alguns desses contratos novos, inclusive, já deveriam estar puxando produtos, né? Não estão acontecendo porque toda a discussão que a gente fez aqui no call e vocês estão acompanhando, mas essa agenda de novos contratos, combinada com essa flexibilidade das plantas que o nosso vice-presidente de operações aqui e logística, Tony, comentou, é que sustenta a nossa crença aí de que a operação de componente estrutural, em algum momento aí do tempo, voltará às margens históricas que a gente tinha antes dessa estratégia de consolidadores.
Perfeito, muito obrigada.
Neste momento, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Rafael para que faça as considerações finais da companhia.
Quero agradecer novamente a presença de todos nessa conferência e reforçar o nosso compromisso com a rentabilidade, geração de caixa e retorno sobre capital em todas as nossas unidades de negócio. Os ajustes necessários estão em curso em todas as áreas, com ações imediatas e adaptando a companhia ao menor volume de vendas. Mais do que iniciativas pontuais, esse plano tem efeitos estruturais e ganhos permanentes, tornando a Tupi uma companhia mais eficiente e preparada para o futuro. Obrigado e até o próximo trimestre.